Olá, bom dia Jair, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Como estão os atendimentos, agendamentos, Orleans, Uruçanga?
Tudo normalizado, já passou a época de recesso, a época de férias, agora voltar e cuidar da saúde.
Trabalhando bastante, né?
Bastante.
E as mulheres precisam, né, de esclarecimentos, de informação e de bom atendimento, né?
Exatamente.
Endometriose. O que que é o endométrio?
Bom, então, o endométrio é uma camada que normalmente tem que estar dentro da cavidade uterina. Então, é basicamente aquela camada que vai menstruar. Eu tenho uma camada que ela é fixa e todos os meses ela vai proliferando, vai produzindo a menstruação e descama e a mulher acaba menstruando.
É uma
Isso.
espécie de uma membrana?
É como se fosse o interior da cavidade uterina, como se fosse o miolinho. O miolinho da cavidade uterina é o endométrio.
Certo, maravilha. Já já eu tenho várias perguntas aqui, inclusive com a abertura do WhatsApp para o ouvinte, 98452-1235. Você vai poder perguntar também, até porque normalmente a doutora Bianca faz muita questão, né? Responde com prazer os questionamentos dos ouvintes. É já já esse tema aqui no programa, a endometriose. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, o assunto de hoje, endometriose. A ouvinte já pergunta aqui no intervalo, né, se a endometriose apresenta sintomas, ela avisa de alguma forma.
A gente tem a principal queixa das pacientes com endometriose, dor. Primeiro eu começo com uma dor durante o fluxo menstrual. Sinto muita cólica. Progressivamente pior. Parece que todo mês está ficando pior.
Tem hora durante o dia?
No começo, geralmente é mais durante o fluxo menstrual mesmo. Depois a mulher começa a ter dor na relação sexual. Depois essa dor começa a ser diária. Eu todos os dias estou com dor. Piora na menstruação, piora durante a relação sexual, mas chegou a um ponto de eu sofrer todo dia por causa de dor. A dor é o sintoma mais frequente. Outras pacientes também têm quadro de infertilidade. Acaba investigando por que não está conseguindo engravidar, com todos os exames descobre que tem uma endometriose. Também é uma causa de infertilidade. Casos mais graves, quando a gente já tem acometimento de bexiga, acometimento de intestino, a gente pode ter sintomas nesses sistemas, no sistema urinário e no trato gastrointestinal também.
O endométrio, ele se renova a cada ciclo menstrual?
Isso, a gente tem o endométrio, que é aquela camada de dentro, ele tem uma parte que é fixa e que todos os meses ele vai proliferando e renovando. A endometriose é o quê? Quando eu tenho esse tecido que tinha que ficar dentro da cavidade uterina, fora do útero, fora da cavidade uterina e fora da musculatura uterina. Aí eu posso ter esses implantes de endometriose no ovário, tubo uterina, bexiga, intestino, peritônio, em vários outros lugares que não o útero.
E quando a mulher engravida, esse revestimento permanece ali durante todo o ciclo de gravidez?
Aí a gente tem mudanças específicas durante a gravidez. É um tecido responsivo ao hormônio. Então, conforme a variação hormonal, ele acaba modificando também. Aí, durante a gestação, ele sofre uma modificação específica para receber o embrião.
Essa intensidade da dor depende, da idade também, né?
Não, na verdade, assim, ó, o quanto vai doer é muito relativo. Tem mulheres que têm vários focos de endometriose, tem uma doença que a gente chama extensa e tem uma sintomatologia menor do que outra, que olhando só os focos parece ter uma doença em menor quantidade. Mas a sintomatologia ela é relativa. Não é porque eu tenho um foco só que eu não vou sentir nada. E não é porque eu tenho vários que eu vou sentir muito mais que a outra pessoa. Depende mesmo de cada mulher.
É feito um exame para descobrir se a pessoa pode ter esse problema ou ela tem que esperar primeiro um sintoma para depois procurar o médico?
A gente tem a história clínica é bem característica. A história de dor ela é bem típica nas pacientes com endometriose. O exame físico também a gente consegue, às vezes, olhar focos e sentir também no próprio exame físico. Então, conversou na consulta, foi feito o exame físico, a gente já consegue suspeitar na grande maioria dos casos. E depois a gente passa para os exames mais específicos. Tem algumas mulheres que fazem ultrassom simples do transvaginal e nunca encontra nada. Tem essa história característica, tem exame físico característico, faz um exame simples e não encontra nada. Na verdade, a gente tem exames um pouco mais específicos, um pouco mais detalhados, que podem, então, mapear esses focos para a gente.
Uhum. Que exames são esses, doutora?
A gente tem o próprio ultrassom com preparo intestinal, que é feito antes do exame um preparo intestinal, para depois fazer o ultrassom. E a ressonância de pelve também é um bom exame. E o que a gente tem de definitivo é a videolaparoscopia, que é aquela cirurgia. Nesse caso, a gente já vai pensando em tratar junto. Então, algumas mulheres já foi tentado fazer tratamento clínico, já foi feito uma série de tratamentos sem sucesso e a gente parte, então, para esse tipo de cirurgia que vai confirmar definitivamente o diagnóstico, vendo os focos e biopsiando esses focos e a gente já consegue tratar retirando eles.
A ouvinte oferece aqui uma sugestão para um assunto que pode ser tratado em outras conversas. Pessoas que têm a urina solta, especialmente pessoas idosas.
Incontinência
também,
urinária.
Incontinência urinária. É possível abordar esse assunto numa outra oportunidade?
Com certeza.
Isso é muito comum?
É bastante comum. Infelizmente, a gente tem bastante queixa disso no consultório. Então, fica para o próximo encontro, o tema então vai ser incontinência urinária.
E a ouvinte já mandou aqui o sinal de joinha, como aquele do curtir, né?
Perfeito, combinado.
Gostou aqui, então, do seu comprometimento também em trazer esse assunto aqui no programa, né? É possível engrossar o endométrio? Algum tipo de tratamento?
O engrossar o endométrio, o que seria assim mais ou menos? A gente tem todo o ciclo menstrual. Eu menstruei, é meu primeiro dia do ciclo. Então, eu vou ter aquele processo de descamação do endométrio. Ele vai estar fininho. Com o passar dos dias desse ciclo menstrual, eu vou começar a ter estímulo hormonal que vai começar a engrossar ele. Como se eu quisesse preparar, fazer uma caminha para receber um bebê.
Uhum.
É basicamente isso. Isso a gente espera que aconteça enquanto a mulher está na vida reprodutiva, enquanto a mulher tem os ciclos menstruais. Depois da menopausa, a gente espera um endométrio fino. E algumas mulheres vão apresentar ele espessado. Aí a gente tem que investigar por que que isso está acontecendo numa época que não pode acontecer. Então, é mais do que eu olhar simplesmente um ultrassom com esse espessamento. Eu tenho que ver quem é a paciente e qual a história dela, para eu saber se isso está normal ou não.
Qual é a espessura normal do endométrio após a menopausa?
Então, mulheres que usam reposição hormonal, que fazem tratamento com hormônio, a gente pode esperar até 8 milímetros. Mulheres que não usam reposição hormonal, 4 a 5 milímetros.
Daqui a pouco eu pergunto para a doutora também como é que é o método de reposição hormonal, como é que se faz também, né? Nós vamos a um pequeno intervalo, você pode perguntar aqui pelo WhatsApp 98452-1235 e a gente volta já já.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.